Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o Destaque Nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2017. E você ligado no Bate-Bola, de imediato vamos aos destaques do programa de hoje. O primeiro destaque vem do Maurício Costa, ele está lá no Ninho do Urubu, no treinamento do Flamengo. E aí, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Rômulo, Mancuez e Gabriel treinam normalmente no Ninho do Urubu e técnico Zé Ricardo não dá pistas de time que enfrenta São Lourenço. Conca e Diego fazem trabalho físico e estão perto de voltar aos gramados.
É quem está no treinamento do Botafogo. O Botafogo chegou do Sul e já está treinando no Engenhão. O destaque do Rafael Monteiro. Alô, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo estreia no Brasileiro com derrota por 2-0 contra o Grêmio fora de casa. Jair Ventura não confirma Sassá contra o Atlético Nacional pela Libertadores.
Já já os detalhes para você aqui no Bate-Bola. Agora é a vez do Bruno Mendes. Qual é o seu destaque, Brunão? Boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Bahia faz bonito e aplica 6-2 no Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Grêmio viram a chave e já pensam na Libertadores e na Copa do Brasil, respectivamente, Rui.
É isso aí, aqui no Bate-Bola você curte tudo, toda a informação chegando, batendo de primeiro, os repórteres da EBC. Agora é a vez do Luiz Ferreira. Alô, Luiz, boa tarde.
Alô, Rui Fernando, boa tarde. Paulistano vence a terceira e se garante na final do Novo Basquete Brasil. Rebeca Andrade e Arthur Zanetti fazem bonito na Copa do Mundo de Ginástica Artística.
Já já, a opinião, a polêmica, a informação, tudo para você ligado na Nacional, no Bate-Bola. E você sabe que você pode participar mandando a sua opinião, a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio pro zap aqui do Bate-Bola. 21 99784 9503. 21 99784 9503. Tem também o outro canal, que é o telefone, os telefones do Bate-Bola, no código de área 21. Os telefones para você mandar o seu recado é o 217-6918, 217-6919, no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, tô ligado em você no Bate-Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. 12:34. É o Flamengo. Mengão começou o Campeonato Brasileiro empatando em 1-1 no último sábado no Maracanã com o Galo, com o Atlético Mineiro. Mas a galera já se reapresentou agora pela manhã no Ninho do Urubu. E quem está lá e acompanha tudo é ele que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Fala aí, Maurição. O que está acontecendo nesse momento aí no Ninho, hein, Maurício?
Olha, nesse momento, vejo quero-quero, um monte de quero-quero aqui no gramado do Ninho do Urubu, no bonito, né, no bonito CT do Flamengo, no Ninho do Urubu aqui. Ontem teve folga o time do Flamengo, hoje todo mundo se representou e com boas notícias para o time do Flamengo, né, apesar do empate contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora, aquela famosa frase, né, muda a chave, gira a chave, e agora pensa somente no jogo de quarta-feira contra o São Lourenço lá no Novo Gasômetro. Lembrando, o Flamengo joga contra o São Lourenço por um empate. O Flamengo empatar com o São Lourenço, ele já está classificado à próxima fase. Se vencer também, se perder, ele torce para que o Atlético Paranaense não derrote a Universidade Católica no Chile. Se o Flamengo perder e o Atlético Paranaense vencer a Universidade Católica, essa é a única possibilidade de rubro-negro carioca não passar a próxima fase da Libertadores da América. Notícia boa para a torcida do Flamengo: Mancuejo, Rômulo e Gabriel treinaram normalmente hoje aqui no Rio do Urubu. Cheguei aqui, estavam os três batendo bola, o trabalho só técnico hoje, não teve trabalho tático, não teve trabalho coletivo. O técnico Zé Ricardo só vai definir mesmo o time amanhã, já lá em Buenos Aires. O Flamengo daqui a pouquinho sai daqui do Rio, às 6 horas da tarde, pega o avião no Galeão e vai para Buenos Aires. E isso, essa falta de tempo, né, de escassez para o Flamengo se preparar especificamente para um adversário, está começando a incomodar o Flamengo e também o Zé Ricardo. Por exemplo, o Zé Ricardo mesmo disse que não teve tempo para acostumar o Flamengo ao jogo específico do Atlético Mineiro. Isso vem acontecendo com o Flamengo e deve acontecer na quarta-feira contra o São Lourenço. Quer ver? Vamos ouvir o técnico do Flamengo falando sobre essa escassez de tempo para treinar o time.
Essa não é a maior preocupação, é até uma preocupação, mas essa não é a minha maior preocupação, porque efetivamente que eu sinto falta de treinamento. Porque quando você tem uma equipe como o Atlético, você precisa ter os treinamentos mais específicos. Como fazer isso com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, uma final de Carioca para o Fluminense, agora uma Libertadores na quarta-feira. Então, a minha maior necessidade é treinamento. Eu tenho certeza absoluta que com mais treinamento a gente poderia ter feito uma partida melhor hoje, entendeu? E acho que todo treinador sente isso, né? O Atlético, por força de tabela, conseguiu uma semana cheia para trabalhar, né? Então, certamente eles tiveram mais tempo para trabalhar em cima da nossa equipe, com maiores informações, com maior riqueza de detalhes. Para a gente se complicou um pouquinho para isso. Em virtude disso, eu acredito que teve um poder de superação muito grande na nossa equipe e realmente todos os atletas estão de parabéns. Conseguimos uma estreia, como eu lhe falei, se a gente não perdeu, pelo menos conseguimos um ponto contra o favorito ao título. Agora, a gente, pensando em Campeonato Brasileiro, a gente tem que fazer uma diferença no próximo jogo contra o Atlético Goianiense lá. Uma vitória seria importantíssima para a gente.
Tá, então, o técnico Zé Ricardo admitindo que falta tempo de treinamento ao Flamengo, como eu disse hoje aqui, só treino técnico. Os jogadores, uma parte física com bola, toque de bola para lá, finalização, mas treino tático e coletivo, realmente, a gente não teve aqui no Ninho do Urubu. Detalhes importantes, quando eu cheguei aqui no Ninho do Urubu, o Conca estava fazendo um trabalho específico físico na caixa de areia, está próximo a retornar aos gramados, deve retornar aos gramados daqui a pouquinho, e o Diego também na academia. Rafael Vaz e Berrio, os dois foram poupados, porque estão treinando muito, estão jogando muito. Rafael Vaz foi o único que não foi poupado, inclusive, na partida contra o time do Atlético Goianiense, ele e o Muralha. E o detalhe mais importante é saber, e que eu passo para você, inclusive, também eu passo para todo mundo no Bate-Bola Nacional, os comentaristas. Qual vai ser o time do Flamengo que vai entrar em campo? Porque com o retorno de Rômulo, Mancuejo e Gabriel, a grande dúvida que só vai ser sanada provavelmente amanhã em Buenos Aires é saber como é que vai ser o meio de campo do Flamengo. Ele vai jogar com três volantes, Márcio Araújo, Arão e Rômulo? Ele vai jogar o Trauco para o meio e botar o Renê na esquerda, como ele fez na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense? Ou ele vai repetir a escalação contra o Atlético Mineiro, vai botar o Matheus Sávio no meio, ou o próprio Mancuejo, ou o Gabriel, que retorna de lesão? Essas são algumas dúvidas que o técnico Zé Ricardo tem, e que eu acho, a minha opinião, que ele vai com três volantes, já que ele só precisa de um empate na partida contra o São Lourenço, quarta-feira, Rui Fernanda.
Tá bom, então, valeu. Tá aí, então, o Maurício trazendo as primeiras informações do Flamengo. Ô, Maurício, só confirma o que você vai dizer a partir de uma.
Vamos falar sobre a estreia do Vinícius Júnior, a análise do técnico Zé Ricardo sobre o Vinícius Júnior e do próprio companheiro dele aqui de Flamengo, Matheus Sávio, que vai dar entrevista coletiva daqui a pouquinho, viu, Ricardo?
Legal, então, valeu. 12:39. É o Galo que empatou com o Flamengo. Foi 1-1 no sábado no Maracanã. Informações do Atlético Mineiro chegando de peso. Fala aí, Brunão. Beleza, cara? Tudo tranquilo?
Beleza, Rui. Forte abraço para você, para todos os nossos companheiros e ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional. Conforme você falou, o Galo conseguiu um bom resultado, apesar dos desfalques na zaga, o zagueiro Leonardo Silva e o lateral Marcos Rocha. O Galo se comportou de forma regular apenas no primeiro tempo. Acabou saindo com a derrota por 1-0. No segundo tempo, o técnico Roger Machado colocou Casares no lugar do Otero. E o panorama do jogo no Maracanã mudou. O Galo empatou e poderia ter virado para cima do Mengão. Vamos ouvir o técnico Roger Machado, que fala exatamente da possibilidade. O Atlético Mineiro joga na próxima terça-feira, aliás, mais conhecido como amanhã, já pela Libertadores, correria também no Galo. E a pergunta para ele foi o seguinte: o Casares pode voltar a ser titular no Atlético Mineiro? E o Roger falou:
eu procuro ser o mais justo possível. As oportunidades têm sido dadas e ele tem realmente se destacado, seja desde o começo ou quando entra no decorrer dos jogos. A gente, para terça-feira, tem várias opções, entre elas essa. Colocando o Casares por trás do centroavante, com o articulador, ora pelo lado, né, alternando o lado com o Robinho, funcionou bem, teve um sincronismo interessante. Acho que todo mundo pôde sentir que as coisas fluíram bem no segundo tempo com essa formação.
Tá aí então o técnico Roger Machado. Como disse o Maurício aí, o Atlético também vai ter que virar rapidinho essa chave. Conforme eu já falei, nesta terça-feira o Galo recebe o Godoy Cruz no estádio Independência em Belo Horizonte. Uma vitória simples classifica o Alvinegro como primeiro do grupo 6 na Taça Libertadores da América. Rui.
Valeu, obrigado, Bruno Mendes. Já ele retorna aí com outras informações, 12:41.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Vou dar boa tarde aqui aos nossos comentaristas. Chegando o que não deixa dúvida. Boa tarde, Jorjão, tudo bem?
Boa tarde, Rui, tudo bem? Um abraço.
Deixa eu convocar aqui ele, que é o da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio, boa tarde, beleza?
Boa tarde a todos, boa tarde, Rui, boa tarde, Jorge Ramos, estamos aí.
Pois é, Flamengo e Atlético, 1-1.
Foi um bom jogo, o Flamengo um pouco melhor no primeiro tempo, jogou com muitas cautelas, mas poderoso contra-ataque, fez um gol, poderia ter feito um ou dois a mais e liquidado o jogo, não fez, não conseguiu no segundo tempo, com essa alteração que todo mundo já falou sobre ela, o Casares entrou, o Flamengo também acho que cansou um pouquinho, o Atlético empatou, aí o Atlético podia ter ganho também, podia ter feito a virada, mas eu achei justíssimo o resultado. Agora, em relação ao Vinícius Júnior, claro que ele decepcionou, porque se encheu demais a bola do garoto, é o Pelé, é o novo Pelé, vale milhões, sei que, de euros, mas calma, com 16 anos de entrada do segundo tempo desse jogo, olha, não dá para você ficar exigindo muita coisa dele. Eu entendo um pouco e me permito esperar mais para observar melhor o Vinícius. Agora, tem uma coisa, você jogar nas divisões de base ali embaixo é uma coisa, subir de repente para querer resolver o problema é outra, completamente diferente, né? Agora, considero o Galo, tem um grande time, tanto que deixou, por exemplo, Marco Júnior não jogou, Leonardo Silva também não, tem Robinho, tem Fred, tem Rafael Carioca. Olha, é um time poderoso, é um elenco espetacular. Eu acho que, para mim, é o melhor time do futebol brasileiro, na minha opinião.
Na realidade, foram os dois campeões estaduais, né? O Galo campeão mineiro e o Flamengo campeão carioca se encontraram. Para mim, são as duas equipes que se destacam nesse início de competição.
Junto com o Palmeiras um pouco.
E que mesmo o Palmeiras estando assim... Não vou dizer que está no mesmo nível ainda, mas vai ficar, né? Porque
Cadu Cuca, né?
Cadu Cuca, que
tem
chegou.
Tem um bom banco, né?
Tem um bom elenco, banco. Então, o jogo que chamou atenção foi esse jogo. O Márcio analisou bem, a mesma impressão que eu tenho. Primeiro tempo mais para o Flamengo, segundo tempo mais para o Galo. E as duas equipes têm uma possibilidade de mexer muito na forma de jogar. Os técnicos têm muitas opções. Isso é uma vantagem, né? E por isso mesmo foi o jogo, dentre todos os outros, né, Rui? Eu acho que foi o que mais se destacou pela força, né, pelo poderio das duas equipes.
Tá certo, então. Já tem outras opiniões do Márcio e também do Jorge aqui no Bate-Bola, 12:44.
Fogão, hein?
O Botafogo estreou perdendo para o Grêmio lá em Porto Alegre, 2-0 ontem, a Nacional contou tudo, mas não tem moleza não, o time já se reapresentou agora ao meio-dia no Engenhão, e é para lá que nós vamos, ele está chegando, o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafa, e aí, nesse momento, no estádio Nilton Santos, o que você observa, hein, Rafa, beleza?
Boa tarde, Rui Fernando, boa tarde aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Tudo tranquilo, Rui?
Tudo beleza, e você aí, por aí?
Tudo beleza também, estou aqui acompanhando a chegada dos jogadores do Botafogo, o elenco alvinegro, que chegou aqui por volta de 12:20, havia, na verdade, a previsão de chegada 11:40 aqui no estádio Nilton Santos, houve um atraso no voo em Porto Alegre, os jogadores chegaram aqui por volta de 12:20, foram direto para o vestiário. Os que jogaram na partida contra o Grêmio, a assessoria de comunicação aqui do Botafogo já adiantou, vão fazer um trabalho apenas regenerativo, e apenas quem não jogou, que não esteve relacionado para o jogo em Porto Alegre, vai a campo. Então, nada de jogador titular hoje treinando no campo aqui no estádio Nilton Santos. Os jogadores chegaram rapidamente e foram direto para o vestiário após a derrota pelo placar de 2-0 contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Lembrando um pouquinho agora do jogo que aconteceu ontem em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Grêmio conseguiu essa vitória por 2-0. Primeiro, logo no finalzinho do segundo tempo, o Ramiro conseguiu marcar. E aos 9 minutos, o Ramiro de novo chutou de fora da área. Houve o desvio no meio do caminho com uma mão do Luan. Isso deu uma repercussão danada, essa mão do Luan, porque foi providencial. Foi o que fez desviar do goleiro Gatito Fernandes, que estava fazendo uma excelente partida. E a bola entrou. Aí realmente ficou muito complicado para o Botafogo, que estreia com derrota no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo havia vencido o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro em 2016 e agora estreia diferente, estreia de uma forma diferente, estreia com derrota para o Grêmio na Arena do Grêmio. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre o desempenho da sua equipe na partida de ontem é o técnico Jair Ventura. Vamos escutá-lo.
É, foi um primeiro tempo muito ruim, irreconhecível a nossa equipe. E também uma equipe muito boa, a gente não pode tirar o mérito do Grêmio. O Grêmio fez um jogo fantástico, foi super merecedor da vitória. É, nós fizemos o primeiro tempo péssimo e conseguimos melhorar um pouco no segundo tempo. Você vê como são os números, tivemos mais posse de bola, mas em nenhum momento nós merecemos vencer o jogo. Pelo contrário, a vitória foi justíssima da equipe do Grêmio, estava numa tarde muito boa e mereceu a vitória.
Beleza, esse foi o técnico Jair Ventura. E Rui Fernandes, a gente acaba de receber informação que daqui a pouquinho quem vai pintar aqui na sala de imprensa do Botafogo é o Gatito Fernandes, goleiro titular do Botafogo. Daqui a pouquinho ele vai pintar, ele foi pro vestiário, está fazendo um trabalho rapidamente regenerativo na academia do clube aqui no estado do Santos. E há a expectativa que antes ainda do programa no mundo, no programa Bate-Bola Nacional terminar, a gente entre uma palavrinha, a gente escute pelo menos um pouquinho o goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes. Lembrando também agora em relação ao desempenho do Botafogo, que foi uma das sensações, pelo menos, do Brasil nesse início de temporada. Vem de resultados negativos. Nos últimos 6 jogos, o Botafogo venceu apenas uma partida. Essa partida foi contra o Sport Recife pela Copa do Brasil, placar de 2-1. De lá para cá foram 4 derrotas e 1 empate. Então o Botafogo caindo de rendimento, pelo menos nos resultados. E quem fala sobre o que tratar nesse Campeonato Brasileiro, o que resultado esperar do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro de 2017, é o técnico Jair Ventura. Vamos escutá-lo.
É muito cedo, né? É muito cedo. A nossa pretensão é fazer jogo a jogo, como foi o ano passado. A gente não bota metas de título, Libertadores, entre os 10. A gente vai fazer cada jogo como se fosse uma final. Hoje nós perdemos a nossa primeira final e agora tem mais 37 para a gente se recuperar. Essa é a nossa meta para o Campeonato Brasileiro.
Ventura, foi Fernando, teve jogador reincidente nessa partida, sabia?
Sei, sim. É o Bruno, né?
É o Bruno Silva. Esse gostava de brincar de racha. Pelo menos no subúrbio do Rio de Janeiro, na minha infância, tinha uma brincadeira que quando o futebol já estava chato, já estava desgastado, todo mundo querendo ir embora para casa, um chegava e brincava, oh, racha, e começava a chutar a bola um em cima do outro. Aí acabava a brincadeira, todo mundo ia para casa. E o Bruno Silva, pelo visto, gosta dessa brincadeira, porque ele fez isso mais uma vez. Além daquela partida contra o Vasco, ele chutou a bola no peito do árbitro no final da partida e tomou o cartão vermelho, ele voltou a chutar. Mas dessa vez foi um chute bem mais fraquinho. Da outra vez foi um chutão forte na caixa torácica do árbitro da partida na ocasião. Dessa vez foi um chutezinho, uma brincadeira, um chute leve assim, mas ele acabou tomando um cartão amarelo e o árbitro acabou registrando na súmula, Rui Fernando.
Legal, então, as informações, as primeiras do Fogão aqui no Bate-Bola, direto lá do estádio Nilton Santos, onde o Botafogo se reapresentou. Ô, Rafa Monteiro, o que você vai falar do Fogão a partir de 1 da tarde?
É, o Botafogo já tem que virar a chave, porque tem Libertadores na próxima quinta-feira, Atlético Nacional, Rui Fernando.
Tá certo, então. Ô, Márcio Guedes, o Jair Ventura reconheceu, o Grêmio foi infinitamente superior. O que houve com o Botafogo?
O Jair Ventura é pago para ser técnico, não para ser comentarista. Isso é que nós falamos, entendeu?
É.
O Botafogo está perdendo a garra, que era uma qualidade principal. Um bom esquema de marcação defensivo. Foi um time absolutamente sem fibra ontem. O que tem acontecido nos últimos jogos? Eu conversava com o Jorge Ramos aqui. Nos últimos 6 jogos, o Botafogo perdeu 4, empatou 1 e só ganhou 1. Ganhou 1 aquele jogo com a Copa do Brasil. Teve que virar. O Diego Souza perdeu um pênalti. Né? Então o Botafogo está mal, não é mais aquele time pegador, time vibrante do começo. Vários jogadores com problemas de lesão o tempo todo, caso do Carli, caso do Montijo, o outro Camilo, há muito tempo que não joga absolutamente nada. Os casos de indisciplina, o Sassá, que foi afastado, jogador importante para dar o esquema de velocidade no segundo tempo, ninguém explicou direito o que houve, noitada, sei lá. Agora esse Bruno Silva, maluco, segunda vez que dá uma bolada no juiz, o que, que ele quer?
Pois é.
E alguma coisa, Jorge? E teve gente que achou que o time, eu não reparei tanto, até porque eu não vi o jogo todo ontem, o time está meio descompromissado, meio desligado, meio sem interesse. Olha, o brasileiro são 38 rodadas, o primeiro jogo vale tanto quanto o último.
Isso, tudo primeiro, decisão.
Então não adianta você dizer, ah, não, faltam 37 ainda, o time vai reagir. O Botafogo, era normal perder ontem pro Grêmio, mas a maneira que o Botafogo perdeu foi ridícula, foi atroz.
Pois é, é uma situação já preocupante, essa atuação de ontem. O Jair Ventura perdeu a mão do time, ô João?
De uma certa forma, sim. Né? O Jair Ventura ele não pode ser comentarista, como o Mário, como o Márcio acabou de frisar. Né? E ele ontem ficou comentando o jogo. O problema não é perder para o Grêmio. Perder para o Grêmio é até natural.
Exatamente.
Né? É natural. Mas a forma com que o Botafogo perdeu. Tudo bem que você pode ter algumas situações que tem que ser colocadas. A lateral direita do Botafogo é um problema sério. O Botafogo tomou 12 gols por esse setor, sendo que 6 gols foram por esse lado, onde o Botafogo perdeu todos os laterais. Até está contratando um novo lateral. É uma explicação? É. Mas a forma do time jogar é que é preocupante. E alguns jogadores são jogadores de destaque, que precisam estar presentes, estão desaparecidos. É o caso do Camilo, que é um jogador que sempre teve um peso importante na distribuição da jogada, na organização, na criação das jogadas, que está muito mal. O próprio lateral esquerdo, Vitor Luiz, que é um jogador que caiu de produção. Muito. E alguns que foram contratados, que é o caso do Montijo, que não aparece.
Não joga. Né? Fez gol até agora contra o time pequeno durante toda a temporada.
E outra coisa, o que acontece com o Sassá? Sassá não quer ficar no Botafogo, então pronto. É. Arruma um jeito. Agora não pode ele ficar fazendo o que está fazendo.
Outra coisa, o Botafogo tem um centroavante que não faz gol, que é o Roger. O Pimpão caiu muito de produção. E ontem, se não é o Gatito, que está muito bem, o Botafogo teria levado 3 ou 4.
Mais uma vez, fechou o gol o Gatito Fernandes.
Outra coisa, só para completar aqui. No primeiro 10 minutos, você percebeu, o Vitor Luiz teve uma falha terrível, quase gol do Grêmio. Logo depois, o João Paulo, que jogou muito lento também,
perdeu uma
bola
falha
incrível. Aí
o Gatito salvou.
Luan. Luan, entrou livre.
Entrou livre.
Foi Luan ou foi aquele estrangeiro, aquele gringo?
É, foi acho que o Luan.
Tá, não interessa, certo. Perderam o gol.
É isso aí.
Pavorosa do Botafogo.
Você ligado aqui no Bate-Bola, 12:53.
Momento Estádio.
Vem aí ele, o que manda legal.
Ferreira.
Ô, Luiz Ferreira, o paulistano vence a terceira e se garante na final do Novo Basquete Brasil.
Boa tarde para você mais uma vez, Rui Fernando, os amigos aqui do Bate-Bola Nacional. Tá na final, Rui Fernando. Paulistano fechou 3-0 a série da semifinal. É o primeiro finalista do Novo Basquete Brasil 2016-2017. Nesse domingo, jogando em casa no ginásio Antônio Prado Júnior, a equipe da capital paulista venceu o jogo 3 diante do Universo Vitória pelo placar de 70-67 e fechou a série válida pelas semifinais do maior campeonato de basquete do país. Essa será a segunda vez que o paulistano vai disputar as finais do Novo Basquete Brasil. A primeira delas aconteceu na temporada 2013-2014 e naquela ocasião a equipe acabou sendo derrotada pelo Flamengo na grande decisão, ainda disputada em jogo único. Nessa temporada, assim como na última, a final será disputada na melhor de 5 partidas, Rui Fernando. E a gente destaca que hoje tem a outra semifinal. O Bauru enfrenta o Pinheiros lá no Panela de Pressão, 19 horas e 30 minutos. Pode fechar a série também, o Bauru tá liderando por 2-0. Olha aí que beleza. Final beleza. Paulistana, tudo é ocorre para isso.
Vamos aguardar então, 12:54.
Campeonato Brasileiro Série A.
Pois é, os resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Flamengo 1. Atlético Mineiro 1, Corinthians 1, Chapecoense 1, Fluminense 3, Santos 2, Palmeiras 4, Vasco 0, Cruzeiro 1, São Paulo 0, Bahia 6, Atlético Paranaense 2, Ponte Preta 4, Sport 0, Avaí 0, Vitória 0, Grêmio 2, Botafogo 0. E hoje o complemento da rodada, Coritiba e Atlético Goianiense jogam no Couto Pereira às 8 da noite. A classificação tem o Bahia na liderança, Palmeiras, Ponte Preta, Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. E a diferença, né, para a classificação é justamente o saldo de gols. O Bahia tem o melhor saldo e o ataque mais positivo, por isso lidera o Campeonato Brasileiro. Os outros times, a Chapecoense, Corinthians, Flamengo, o Atlético Mineiro, o Avaí e o Vitória, 1 ponto. O Atlético Goianiense, Coritiba, Santos, São Paulo, Botafogo, Atlético Paranaense, Sport e Vasco não pontuaram ainda no campeonato.
O Lanterna seria o Vasco?
Hã?
O Lanterna seria o Vasco?
Seria o Vasco, porque devido ao saldo de gols, né? Exatamente por isso. 12:55. É o Vascão e o Palmeiras. Ontem o Palmeiras goleou o Vasco. Vamos de imediato a São Paulo. O repórter Lincoln Chaves tem informações do jogo. Fala, Lincoln.
Lincoln Chaves.
A estreia de Cuca no comando do Palmeiras foi do jeito que a torcida da casa esperava, com vitória, ou melhor, goleada. Pior para o Vasco, que em seu retorno à Série A viu o atual campeão brasileiro dominar o jogo do início ao fim no Allianz Parque e ganhar por 4 a 0. O Verdão saiu na frente logo aos 5 minutos, após um pênalti de Jomar em Dudu, Jean, ex-fluminense, abriu o marcador. O time paulista ampliou com o venezuelano Guerra, depois que Martin Silva rebateu para o meio da área um chute de Jean. Na segunda etapa, o Palmeiras precisou de 47 segundos para fazer o terceiro. Tietchan cruzou e Borja de Peixinho balançou as redes, algo que o colombiano não fazia havia 5 partidas. E o próprio Borja ainda marcou o quarto, cobrando o pênalti, outra vez de Jomar em Dudu. Ovacionado pelos mais de 30 mil torcedores no Allianz Parque, antes, durante e depois do jogo, Cuca negou que a partida tenha sido fácil e avaliou que a troca feita na lateral direita ainda no primeiro tempo foi decisiva para o resultado.
Apesar do 4-0, estava um jogo muito difícil. Nós saímos bem no jogo, os primeiros 10 minutos bem jogado, marcação alta, pressão, fizemos o gol e dos 10, 12 aos 20, o Vasco tomou conta do jogo. Eles poderiam ter empatado, criaram as chances para fazer e aí nós fizemos aquela troca do Jean com o Tietchan. Às vezes o jogador ele não está bem numa posição e se encaixa na outra, às vezes até os dois, como foi o caso hoje. O Jean também estava com uma certa dificuldade de acompanhar, o Vasco não jogava com ponta aberto, fechava e ganhava um homem a mais no meio. Quando nós fizemos essa troca, encaixou melhor a equipe.
Já o técnico Milton Mendes lamentou os gols que o Vasco sofreu logo no início do primeiro e do segundo tempo. E apesar da derrota pesada, ele ponderou que o momento das equipes é diferente e garantiu que o torcedor cruzmaltino não tem razão para ficar preocupado.
Levamos um gol logo aos 4, 5 minutos do primeiro tempo. Depois, quando estrategicamente preparamos a nossa equipe para o segundo tempo, levamos logo um gol aos 50 segundos. Difícil. Depois as coisas foi o que vocês viram. A equipe nunca virou a cara, a equipe trabalhou muito. Não precisa ficar preocupado. Nós temos que ficar triste hoje, mas não fique preocupado que nós vamos dar a volta. Nós vamos trabalhar bastante, continuar trabalhando bastante. Como viram, nós jogamos com o campeão brasileiro. Nós jogamos com a equipe que vem jogando um campeonato com um altíssimo nível. Copa Libertadores e outros mais. E, não tirando o mérito deles, nem colocando demérito para nós, nós estamos em patamares diferentes. Somos dois grandes clubes, mas eles estão bastante mais adiantados que nós.
O Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no sábado, às 7 da noite, contra a Chapecoense na Arena Condá. Antes disso, encara o Internacional em casa na quarta-feira, às 15 para as 10 da noite, pela Copa do Brasil. Já o Vasco pega o Bahia no domingo, às 11 da manhã, em São Januário, pela segunda rodada do Brasileirão.
É isso aí, valeu então, Lincoln Chaves. Já o Lincoln, a partir de 1 da tarde, ele retorna aí com outras informações de Vasco e Palmeiras aqui no Bate Bola. Um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que chega agora aqui no Bate Bola, valeu mesmo pela audiência, pelo carinho. Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Olha, hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes, as reportagens do Bruno Mendes, Rafael Monteiro, Maurício Costa, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Rui Fernando, produção e roteiro Luiz Ferreira e Rui Fernando, gerência de esportes Otávio Previde, o Magrão. Olha aqui, você está participando, hein? Você que está chegando agora aí pela Nacional Amazônia dos Solimões, você pode participar pelo WhatsApp, mandando a sua mensagem de áudio de texto no 21997849503 ou ainda pelos telefones 21, o código do Rio de Janeiro, 21769182176919. 217-6919. Tem participação aí, Luiz Ferreira?
Tem participação sim, Rui Fernando. Boa tarde pra galera que tá entrando na nossa rede agora. É, o pessoal, a gente manda um abraço pro pessoal da Rádio Povo de Jequié. Esteve rede com a gente ontem, Fluminense Santos, Palmeiras e Vasco, Grêmio e Botafogo. E a galera lá deve estar feliz da vida com o Tricolor de Aço lá com o Bahia. E também mandando um abraço pros amigos da Rádio Cidade de Brusque. Em cadeira conosco, um abraço pro amigo Delamar, que fez contato com a gente sexta-feira. E, inclusive, ele tá feliz. É razoavelmente feliz com o Mengão.
Tá certo. Já, já, outros detalhes pra você que participa. Continua mandando a sua mensagem aqui pra gente, ligando pra gente também. No Bate-Bola, sua participação é importante. Uma e dois. É o Fogão que ontem perdeu, né? Deu Grêmio na cabeça, 2-0, vitória gremista, aliás, com autoridade, como reconheceu o Jair Ventura. Vamos voltar lá ao treinamento do Botafogo no estádio Nilton Santos. Rafael Monteiro tá ligado. Fala aí, Rafa.
É verdade, Fernando. Como você disse, o Grêmio foi muito mais forte na partida, mereceu a vitória. O grupo já está aqui no estádio Nilton Santos, como foi dito na primeira entrada, e também a questão de alguns jogadores. Alguns jogadores fechando nesse momento o estádio Nilton Santos, é o caso do Vitor Luiz, jogador que está de casaco, né? Ele veio do sul do país, um frio danado, chegou aqui ao Rio de Janeiro e vê que o tempo modificou bastante. Apesar que não está muito quente aqui no Rio de Janeiro nesse momento, aqui na cidade maravilhosa, deve ter uma temperatura de 25 graus, mais ou menos, venta bastante, pelo menos aqui no bairro do Engenho de Dentro. Eu estou aqui, bem mais precisamente, no estádio Nilton Santos, na sala de imprensa do estádio Nilton Santos, no aguardo do jogador, do goleiro Gatito Fernandes, que deve aparecer aqui. Ele está fazendo um trabalho à parte na academia do clube nesse momento, e deve aparecer mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Daqui a pouquinho pinta o jogador Gatito Fernandes e vai falar ao microfone da Rádio Nacional. Se não for no programa Bate-Bola Nacional, com certeza a gente vai escutar o Gatito Fernandes no programa No Mundo da Bola, que vai de 5 horas até as 6h30 da tarde. Falando agora sobre o futuro do Botafogo. O Botafogo tem um futuro bem próximo, e um futuro de decisão, um cara de decisão. Vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia na próxima quinta-feira, aqui mesmo no estádio Nilton Santos, e precisa de uma vitória. Uma vitória seria importantíssima para o Botafogo conseguir uma classificação para a próxima fase, ou até mesmo um empate, mas vai depender do resultado. Uma vitória classifica o Botafogo já para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesse momento, o Barcelona e o Guayaquil tem 10 pontos, o Botafogo tem 7, o Atlético Nacional com 3, o Estudiantes com 3. Se o Botafogo empatar, vai a 8. O problema é se o Estudiantes vencer o Barcelona e o Guayaquil, que aí o Estudiantes pularia para 6 pontos, aí ficaria a decisão para a última rodada fora de casa. O Botafogo teria que conseguir um resultado fora de casa contra o Estudiantes. Agora a gente vai falar em relação à próxima partida. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre essa partida importante contra o time colombiano é o técnico Jair Ventura. Vamos escutá-lo.
Agora, quando você perde um jogo, é hora de falar pouco, né? Só falei que a gente tem uma grande decisão na quinta. Agora é mudar a chave, né? Da Libertadores, é outra situação, jogando em casa, com a força da nossa torcida. É esquecer, já passou. Tem mais 37 rodadas para a gente recuperar. E muito forte quinta-feira para a gente conseguir logo a nossa classificação.
É, a grande expectativa, Rui Fernando, para essa partida do retorno do Montijo. Eu acho precoce, eu acho que vai ser muito cedo se o Montijo voltar. Ele que está na parte de transição do departamento médico para o campo. Ele está fazendo aquele trabalho físico. Eu acho muito complicado, mas existe a remota possibilidade dele jogar. A outra possibilidade é da dupla de zaga do Botafogo, que não atuou contra o Grêmio, o Emerson Silva e também o jogador Carli. O Carli está mais próximo do retorno, acredito que esteja em campo contra o Atlético Nacional na próxima quinta-feira, mas já acho mais complicado o Emerson Silva estar em campo, né, jogar entre os 11 titulares, principalmente na partida contra o Atlético Nacional. De certo, Ayrton e Marcelo, ambos suspensos, tomar o terceiro cartão amarelo na competição, vão desfalcar o time do Botafogo. Para a gente finalizar o noticiário alvinegro, a gente não sabe se vai acontecer o retorno do Sassá. O Sassá, ele vai treinando separado, foi afastado do grupo do Botafogo, o motivo a gente já sabe, a indisciplina. Ontem ele esteve no show do Mumuzinho, um show de pagode, um show de samba, no Rio de Janeiro. Ele tirou uma foto junto com o próprio Mumuzinho, cantor, junto com o Rodinei, e existe a possibilidade do retorno dele. Mas o Jair Ventura já disse, eu vou ver, eu tenho um grupo na mão, eu não sei se ele vai voltar nessa partida na próxima quinta-feira. O mais importante é o nosso grupo e não apenas um jogador em separado, ele falando, deixando aí uma interrogação para saber se o Sassá volta ou não ao time do Botafogo na próxima quinta-feira, Rui Fernando.
Legal, então. Valeu, Rafael Monteiro, lá no estádio Nilton Santos, com o Botafogo. Ele vai voltar durante a programação da Nacional, às 5h05, no Mundo da Bola com Carlos Borges, no Mundo da Bola Rio, e no Nacional, 8h05 da noite, com Jorge Vamburg e toda a seleção nacional do rádio, 1h07. Agora é o Grêmio, hein? É o Grêmio, que começou bem o Brasileirão, 2-0. As informações do Grêmio. Alô, Bruno Mendes.
Olha só, aí, Fernando, conforme você falou, 2-0 para o Grêmio ontem na Arena Grêmio. Lembrando que o segundo gol do Grêmio, dado ao Ramiro, a bola bateu na mão do Luan e enganou o goleiro Gatito Fernandes, portanto, um gol irregular. Técnico Renato Portaluppi analisa a vitória gremista em Porto Alegre.
Eu acho que algumas coisas são muito importantes, né? É a gente começar com o pé direito, não é fácil o Campeonato Brasileiro, não é fácil enfrentar uma equipe como a do Botafogo. E conseguimos os 3 pontos jogando muito bem, criando bastante. Gostei bastante da equipe, dei os parabéns para o grupo. Jogamos bem os 90 minutos, isso que é importante. Tivemos algumas situações de gols claras. O que foi no jogo, pelo menos na minha opinião, nós poderíamos ter vencido por um score maior. Mas acho que o mais importante de tudo foram as duas coisas. Ganhamos e jogamos bem.
Aí o técnico Renato Gaúcho, Grêmio que quarta-feira recebe o Fluminense. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Rui Fernando.
Legal, valeu, obrigado, Bruno Mendes. Márcio Guedes, quem é o favorito para ganhar esse Campeonato Brasileiro?
Bem, a gente fala disso depois da primeira rodada só, faltam ainda 37 disso. Mas pelo elenco, pelo retrospecto recente, eu acho Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras os times mais fortes do campeonato. Talvez pela ordem eu colocaria Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Agora, tem um pelotão que vem em segundo lugar que pode perfeitamente surpreender e disputar o título. Diria o Cruzeiro, o Grêmio e o Corinthians. Não, Corinthians não pelos nomes, mas pelo esquema, pela torcida, pela tradição. O seu Fluminense e o Santos, eu acho que estão ali na periferia, talvez tentando uma vaga na Libertadores. Esses são os principais times do campeonato, eu acho que não vai sair disso. Você não acha, não?
Acho que concordo contigo. Eu acho que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo são os favoritos nesse momento.
Até pelo elenco, né? Pelas peças de reposição.
Pelas peças de reposição. E depois seriam esses outros, né? Mais atrás um pouco. O Grêmio
pela camisa,
Cruzeiro
também.
Tal. E depois já para disputar.
Fluminense-Santos que tem...
Perfeito. Tem aí uma tá possibilidade. Certo,
então. Márcio Guedes, Jorge Ramos aqui no Bate-Bola, 1-9. Eles falaram no Flamengo e o Mengão é novamente o destaque. Direto lá do Ninho do Urubu, o Flamengo treinou pela manhã. Maurício Costa está em cima do lance. Fala, Maurício!
Olha, Rui, se lá no estádio Nilton Santos, o Rafa disse que não está tão quente, aqui está bem quente, viu? O céu aberto aqui em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. É lógico, o Rafael está na zona norte do Rio e eu estou na zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui faz um calor danado. É bom o time do Flamengo se acostumar com esse calor aqui, se acostumar não, mas pelo menos aproveitar esse calor, porque daqui a pouquinho, daqui a cerca de umas 10 horas, eles vão pegar um frio danado lá de Buenos Aires, que eu já estou sabendo que está fazendo muito frio por lá, além daquela umidade que a gente já conhece, portenha, de Buenos Aires, capital da Argentina, onde o Flamengo vai enfrentar o São Lourenço no Evo Gasômetro, quarta-feira, precisando de apenas um empate para se classificar na próxima fase da Libertadores da América. Tem um desfalque importante, eu disse que tem um retorno do Rômulo, do Mancuejo e do Gabriel, os três treinaram normalmente hoje, mas vai ter um desfalque importante, que é o Pará. Pará está suspenso pelo terceiro cartão amarelo em 5 jogos. Ele conseguiu tomar 3 cartões amarelos e está suspenso. Não joga amanhã. O substituto deve ser o Rodinei. Com isso, o Flamengo deve entrar em campo com o Muralha no gol, o Rodinei na direita. A zaga com o Hever, Rafael Vaz e Trauco na esquerda. Márcio Araújo, o Irarão, Rômulo, Everton, Berril e Guerreiro. Esse é o time que eu acho que o Zé Ricardo vai colocar para jogar contra o time do São Lourenço na quarta-feira no Novo Gasômetro. Quem não vai jogar, quem não vai nem viajar, é o Vinícius Júnior, porque ele não está inscrito pelo time do Flamengo nessa fase da Libertadores da América. É muito importante a gente dizer isso, porque se o Flamengo conseguir classificação amanhã, ele já vai ter direito a mudar a lista de inscritos da Taça Libertadores da América. Vai poder botar o Conca, vai poder botar um monte de gente que está chegando e que o Flamengo não tinha possibilidade de inscrever, o caso do Vinícius Júnior e o caso também do Conca, que já treinou hoje fisicamente muito forte. Mas sobre o Vinícius Júnior e sobre a estreia dele no Campeonato Brasileiro como profissional, não foi como todo mundo queria, ou pelo menos como a torcida do Flamengo queria. Houve uma pressão muito grande para o Zé Ricardo botar o Vinícius Júnior no segundo tempo no empate contra o Atlético Mineiro. Botou o menino, o Maracanã vibrou como se fosse gol quando ele chamou o Vinícius Júnior do banco de reservas, mas acabou não correspondendo. Errou tudo que tentou o Vinícius Júnior, mas é muita pressão sobre ele, e quem fala sobre isso é o próprio técnico do Flamengo, Zé Ricardo.
Um garoto que já tem vivido tantas situações, tanta emoção junto, talvez a ideia fosse nem utilizá-lo nessa partida, apenas trazê-lo para o ambiente do profissional, viver a concentração, viver a emoção de estar num Maracanã com 50 mil pessoas, mesmo sabendo que a partir do momento que ele está no banco, a torcida quer vê-lo, sem dúvida nenhuma, todos queremos vê-lo, entrou nervoso, normal, mas ele tem muita coisa para dar, legal que ele tenha tomado esse carimbo aí, né, da estreia. Vamos ter muita calma para a gente poder ter um jogador crescendo no seu momento e não no momento das pessoas. Vai ter que crescer no momento dele. Ele é muito jovem, ainda vai completar 17 anos. Eu acho que quando ele realmente estiver mais adaptado, ele vai poder mostrar todo o seu potencial.
É, amigo, tem que receber o carimbo da estreia para estrear muito bem. Não estreia tão bem assim o Vinícius Júnior, mas olha só, torcedor rubro-negro, mesmo que o Vinícius Júnior seja vendido hoje para o Real Madrid, por aquela quantia de 45 milhões de euros, o Vinícius Júnior fica no Flamengo até os 18 anos. Como aconteceu com o Gabriel Jesus, quando foi vendido para o Manchester City, como aconteceu com o Felipe Coutinho, quando foi vendido para a Inter de Milão no Vasco. Então, o Vinícius Júnior tem aí, pelo menos, o ano inteiro, mais o meio do ano que vem, mais o início do Campeonato Brasileiro do ano que vem, ele jogar pelo Flamengo, vai ter tempo. Então, vá com calma, torcedor do Flamengo. Dê calma ao menino Vinícius Júnior. Por exemplo, o Matheus Sato, ele estreou na despedida do Léo Moura contra o Nacional do Uruguai, fez até um gol, estreou como profissional, depois sumiu, desceu de novo para os Júniors, depois subiu agora profissional e jogou contra o Atlético Mineiro, acabou fazendo um bom primeiro tempo e também fez o gol da partida, o gol do Flamengo, 1-0 na tentativa de cruzamento para o Guerreiro. E o próprio Matheus Sávio, ele fala sobre essa estreia do Vinícius Júnior e a pressão que estou fazendo sobre o menino de 16 anos. Vamos ouvi-lo.
Ah, com certeza. Quando eu subi, era um jogo de despedida do Léo Moura e um jogo com menos pressão. Hoje o Vinícius ele se encontra em um patamar que é de fenômeno e ele mostrou isso para estar com esse status, vem mostrando nos treinamentos e a torcida, o Maracanã todo pedindo o nome dele. Eu já passei por isso de ter esse nervosismo, mas não com essa pressão, e creio que ele vai se adaptar muito rápido pelo talento que ele tem, pela cabeça que ele tem, ele vai se adaptar muito rápido e no próximo jogo que ele tiver a oportunidade, eu tenho certeza que ele vai poder render tudo que ele pode render, e ele entrou, tentou ajudar a equipe, deu o máximo, infelizmente não conseguimos a vitória, mas tenho certeza que na próxima chance que ele tiver, ele vai procurar dar o seu melhor como ele deu, e vai dar mais certo do que deu dessa vez.
Tá, então o Matheus Sávio, entrevista coletiva que terminou agora há pouquinho, tem coisa de 5 minutos que terminou a entrevista coletiva do Matheus Sávio, e a gente já traz quentinho aqui no Bate-Bola Nacional. O time do Flamengo nesse momento almoça, faz a refeição, fica concentrado porque à tarde vai para o Galeão, 6 horas da noite ou 6 horas da tarde, o time do Mengão embarca para Buenos Aires para tentar essa classificação à próxima fase da Libertadores da América. Valeu, Rui Fernando.
Valeu, sim. Parabéns aí pelo trabalho, Maurício Costa, trazendo aí o Matheus Sávio. Entrevista neste momento, terminou ainda há pouco, como disse ele, há 5 minutos. E o Matheus já falou aqui no Bate-Bola, o Maurício vai voltar na programação esportiva da Rádio Nacional, às 5h05 no Mundo da Bola Rio com Carlos Borges e às 8h05 no Mundo da Bola Nacional com Jorge Vamburg e toda a seleção nacional do rádio. Matheus Sávio disse que ele, quando estreou, estava nervoso. Só que o Vinícius Júnior, além do nervosismo, tem a pressão de todo mundo esperar dele o melhor possível, né? O cara está vendido lá por 150 milhões de reais.
Verdade, é sempre difícil, são muito jovens, não é? E tem um peso. Tem alguns que sentem mais, outros sentem menos. O Matheus Sávio foi um jogador que foi uma insistência do Zé Ricardo. Ele fez uma boa partida, acabou fazendo o gol meio sem querer, mas fez o gol. E o Vinícius Júnior entrou como uma forma assim, de apresentação, né, no time principal, a primeira vez que ele jogava no time principal. Ele vai ter um ano para amadurecer. E é um jogador que tem assim, um currículo nas divisões de base muito bom. Agora vamos ver se ele consegue confirmar isso, porque muitas vezes o jogador vem da divisão de base como um grande nome, mas não consegue. Né? A gente tem grandes exemplos, né? Borges me sopra aqui, o Toró foi um deles, é verdade. Né? Agora, esse jogo foi um jogo emblemático.
Do Corinthians também?
Os dois melhores, né? Pelo menos na expectativa, das duas melhores equipes, né? Flamengo, Atlético Mineiro e o Palmeiras.
Os dois favoritos.
Mais três.
O Palmeiras.
Os três, foi, né, com o Palmeiras. Foi um empate de bom tamanho.
Tá certo, você ligado, 1:17.
Campeonato Brasileiro Série B.
Bom, os resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B: CRB 1, Ceará 0, Guarani 2, Brasil de Pelotas 0, Juventude 2, Luverdense 1, Náutico 0, América Mineiro 0, ABC 0, Paraná 0, Criciúma 1, Santa Cruz 2, Londrina 0, Internacional de Porto Alegre 3, o Boa Esporte perdeu de 1 a 0 para o Vila Nova, Goiás 0, Figueirense 1, Paysandu 2, Oeste 0. O Inter lidera o campeonato da Série B, ao lado do Guarani, Paysandu, Juventude, Santa Cruz, CRB, Figueirense e Vila Nova, todos com 3 pontos. Depois tem ABC, América Mineiro, Náutico, Paraná com 1, Criciúma, Luverdense, Boa Esporte, Ceará, Goiás, Brasil de Pelotas, Oeste e Londrina não pontuaram.
Esse é um campeonato da segunda divisão que ele tem um equilíbrio muito grande, né? Você vê que as primeiras colocações, Internacional, Guarani e Paysandu, você tem uma representação do Sul, uma representação do Sudeste, uma representação do Norte do país, né? O que é fundamental, né, nesse equilíbrio desse campeonato. Tem uma história interessante, você sabe essa história? O cara do Internacional, né? Porque há uma rivalidade muito grande no Sul, Internacional e Grêmio. E o Grêmio já caiu mais de uma vez, né? Foram duas ou três vezes, se não me engano.
Duas vezes.
E agora o Internacional cai. Então tem um torcedor do Grêmio que vai assistir todo o jogo do Internacional para secar. Ele vai para secar e na primeira não deu certo. Então, o Inter venceu fácil.
1:18. De novo, Vasco e Palmeiras. Ontem jogaram Palmeiras 4, Vasco 0. Informações novas de Vasco e Palmeiras. De novo, Lincoln Chaves.
O Palmeiras mostrou porque é o atual campeão brasileiro. E o Vasco mostrou que ainda tem muito que melhorar para a sequência da temporada. Na estreia das equipes pelo Brasileirão no Allianz Parque em São Paulo, o Verdão goleou 4-0 na partida que marcou a reestreia de Cuca no comando do time paulista. O volante Jean, ex-fluminense, que tem jogado como lateral no Palmeiras, foi um dos destaques do duelo. Foi dele o primeiro gol do jogo numa cobrança de pênalti e saiu de seus pés o chute rebatido pelo goleiro Martin Silva e aproveitado por Guerra, que marcou o segundo tento da equipe alviverde. Jean cresceu de rendimento quando Cuca o tirou da lateral durante o jogo e o colocou no meio, passando o Tietê para o lado direito da defesa. Após a partida, o jogador falou da volta do treinador e a goleada em casa.
Toda a estreia é difícil, né? É claro que com a volta do Cuca aí já conhecia os jogadores, a maioria, né? Então a gente fica feliz aí pelo trabalho. Mais uma vez foi bem feito e nosso esforço, nossa entrega, fomos aí recompensados com os 4 gols e não tomamos, né, nenhum gol, isso que foi muito importante por essa consistência aí na defesa. E eu mais uma vez fico feliz de poder ter ajudado a equipe com um gol e ter começado o lance do segundo. Muito feliz, cara. Então, acho que a equipe está de parabéns e mais uma vez aí começamos aí, retomamos o caminho das vitórias. E estrear com 4-0 aí diante de uma equipe tão qualificada, tão grande como o Vasco, realmente é um motivo de muita alegria.
Entre
o primeiro e o segundo gol palmeirenses, o Vasco viveu seu melhor momento na partida. O time dirigido por Milton Mendes conseguiu acertar a marcação ali pelo meio campo e assustou Fernando Praz ao menos 3 vezes, uma com Matheus Pet e 2 com Douglas. E é justamente a esses minutos de equilíbrio que Luiz Fabiano se apega para acreditar que a equipe cruzmaltina ainda tem muito tempo para reagir no Brasileirão. Apesar disso, o atacante reconheceu o péssimo resultado em São Paulo.
É lógico que não gostou. 4-0, não é uma estreia que a gente esperava. A derrota sempre gera desconfiança, né? Aí já começa traumas do passado aparecerem, mas é muito cedo para desespero. Eu acho que tem muita coisa pela frente, tem muito jogo. A gente demonstrou que não é o time frágil, como todo mundo vem falando. E espero que no próximo jogo a gente já consiga apagar essa derrota e somar 3 pontos.
O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 11 da manhã, em São Januário, contra o Bahia. Já o Palmeiras joga sábado, às 7 da noite, diante da Chapecoense, na Arena Condá. Antes disso, o Verdão tem compromisso pela Copa do Brasil, quarta-feira, 15 para as 10 da noite, em casa, contra o Internacional.
Legal, valeu, Lincoln Chaves. Olha aqui, informação de agora, o Vasco contratou 2 zagueiros, o Paulão do Internacional e o Breno do São Paulo. Ambos chegam ao Rio de Janeiro ainda hoje para a realização de exames médicos. Inclusive o Breno, do São Paulo, tinha fechado com o Atlético Goianiense, mas aí o Vasco foi mais firme e ele decidiu em jogar no Vasco da Gama. Esses 2 reforços aí resolvem o problema da zaga vascaína, que ontem falhou muito, ô Jorge Ramos?
Não, sem dúvida nenhuma, são 2 jogadores que dão uma esperança, né, que é o Vasco melhore. Ontem o Palmeiras foi extremamente superior, mesmo no melhor momento do Vasco. O Palmeiras soube controlar, né, e fazer uma vitória de 4-0 que poderia ter sido até maior, né? E o Vasco precisa, obviamente, de reforçar o seu elenco. A zaga só tem 2 zagueiros, é. E agora a chegada deles cria-se uma expectativa, né? Mas não se pode afirmar aqui categoricamente que vai melhorar. Mas obviamente que vai dar uma expectativa de uma recomposição do setor defensivo do Vasco. Ontem, 4-0 foi pouco, o Palmeiras podia ter dado demais.
1:23.
Momento estádio.
Ô Luiz Ferreira, Rebeca Andrade e Arthur Zanetti fazem bonito na Copa do Mundo de ginástica artística.
Como sempre, estão fazendo já há algum tempo. O Rio Fernando, atleta de 18 anos, Rebeca Andrade conquistou neste sábado a medalha de ouro na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de ginástica artística. Ela que esteve nos Jogos Rio 2016 venceu o salto com a média de 14.600, deixando para trás a húngara Boglarka Devay com 14.150 e a eslovena Taja Belak com 14.025. Já o nosso querido Arthur Zanetti, sua primeira competição internacional no novo ciclo olímpico, Arthur Zanetti deu mostras que segue entre os melhores do mundo. Campeão em Londres em 2012 e prata na Rio 2016, o ginasta conquistou nesse sábado a medalha de ouro nas argolas da etapa de Koper, na Eslovênia, da Copa do Mundo. Com isso, o país fechou esse sábado com 3 medalhas, somando-se a Rebeca Andrade no salto. Flavinha Sarabia foi bronze nas barras assimétricas. Só que ontem teve susto, Rui Fernando. Um dos grandes nomes, Flávia Saraiva, deu um susto aos torcedores na manhã deste domingo. A atleta tinha se classificado com a melhor nota da fase de classificação, torceu o tornozelo logo em sua primeira sequência de acrobacias, caiu e fechou a prova em 8º lugar na decisão do solo da Copa do Mundo da Eslovênia. Pouco antes da final da trave, Flávia já havia sofrido uma queda e ficado em 4º lugar. Mas aí tá tudo bem com a nossa querida Flavinha, Rui Fernando. Só para corrigir uma informação do primeiro bloco, eu disse que o Bauru poderia fechar a série em 3-0 hoje. Não é o Bauru, é o Pinheiros. Tá Pinheiros certo. Pode fechar 3-0
tá
hoje.
Tá corrigido. Luiz Ferreira, você ligado, 1:25.
Campeonato Brasileiro Série C.
Primeira rodada realizada no fim de semana, né? Complemento hoje do Grupo A. Tem um jogo para ser realizado logo mais às 8:30 da noite no Batistão. O Confiança e o Salgueiro estarão jogando. Resultados de ontem e de sábado: Motoclube 1, Sampaio Correia 2, CSA 3, Asa 0, Botafogo 0, Cuiabá 0, Remo 1, Fortaleza 0. No Grupo A, a liderança do CSA, Sampaio Correia e Remo, 3 com 3 pontos. E no Grupo B, só uma vitória. Só quem venceu foi o Volta Redonda no sábado, derrotando o Macaé por 3-1. Os outros resultados: Tombense 1, Tupi 1, Mogi 0, São Bento 0, Bragantino 2, Botafogo 2, Ipiranga 2, Joinville 2, os resultados dos jogos, o Volta Redonda lidera o Grupo B, o único que venceu com 3 pontos, 1-25.
Sou da turma.
É o Bahia, a maior goleada da Série A na primeira rodada. Líder Bahia da competição, fez 6-2 no Furacão ontem. Destaques com você, Bruno Mendes.
Exatamente, Rui. Primeira grande goleada do Campeonato Brasileiro, massacre na Arena Fonte Nova, 6-2. O Regis marcou 2 vezes, o Thiago fez mais 1, Zé Rafael, Edgar Júnior e Edson completaram a goleada. Guilherme e Marcão fizeram os gols do Furacão. Vamos ouvir o técnico Guto Ferreira, que fala da partida de superação feita pelo Bahia.
Fomos buscar de novo o empate, a virada, e aí quem sentiu foram eles. Aí eles começaram a dar campo para nós e nós engatamos 3 contra-ataques, matamos 3. Aí no segundo tempo, soubemos fechar o espaço, soubemos aproveitar os contra-ataques e ainda tivemos umas gordurinhas lá, fizemos mais 1 e tivemos outras chances muito boas também.
O Bahia agora que também tem chavinha para virar, viu, Rui? Decisão da Copa do Nordeste diante do Sport na Ilha do Retiro. Na próxima quarta-feira, o primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, Rui Fernando.
Valeu, Bruno Mendes, 1-27. E o Fluminense foi o único carioca que venceu ontem, 3-2 diante do Santos no Maraca. Informações do tricolor carioca. Fala aí, Luiz Ferreira.
O Fluminense venceu 3-2 o Santos, bela atuação do Henrique Dourado, bastante elogiado pelo técnico Abel Braga, só que o Abelão falou sobre o protesto contra as mudanças na Lei Pelé feita durante todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Jogadores entrando com tarja preta na manga. O técnico Abel Braga disse que os treinadores estão apoiando os jogadores. Fala, Abel.
São mudanças importantes e terão que ser levados em consideração, né? Daquilo que é bom, daquilo que não é bom. Então, o mais legal disso tudo é que hoje eu te garanto que nós temos uma classe de treinadores fechada, buscando uma regulamentação melhor em relação da Lei Caio Júnior. E agora a gente vê o grupo de jogadores também lutando, reivindicando pelo que é correto. O jogador de futebol é trabalhador como outro qualquer, com uma pequena diferença. Ele tem 10, 12 anos de carreira, né? Eu já estou no futebol aos 40 e poucos, porque vim para esse lado aqui, né? Poderia ser um gerente, alguma coisa, mas o jogador normalmente, e a maioria deles, um salário infame. 20 mil, tanto 30 mil, pô, os caras ganham menos que R$1.000, cara. O cara já tem 10 anos de carreira e ganha R$1.000, como é que vai ser? Então, estou totalmente fechado também com essa classe aí de atletas, essas reivindicações.
Tá aí o Abelão, Rui.
Tá certo. Jorge Ramos, e aí? Quem ganha R$900, 900 e pouco, salário mínimo a vida toda.
É, pois é, são essas diferenças extrapolantes que existem dentro da realidade brasileira, que é grande problema do Brasil, né? É você ter uma diferença enorme entre quem está lá ganhando muito e uma grande maioria ganhando muito pouco. Né? Essa diferença tem que diminuir. A reforma dessa lei, da chamada Lei Pelé, ela tem que existir. É. Porque essa lei, ela beneficia empresários acima de tudo. E não diretamente jogadores e clube. Mais empresários, depois jogadores e depois o clube. O clube forma. Aí o empresário toma, né, e leva, ganha mais dinheiro. Então ela tem que existir. Agora, esse abismo aí entre quem ganha R$900 e quem ganha 100 mil
é muita coisa. É muito grande. Valeu, amanhã tem mais, Jorge.
Um abraço.
Valeu, galera. Obrigado para o Bruno, para você também, Luiz Ferreira, Maurício, Rafa e toda a galera. Lincoln, Vinícius Sampaio na mesa de efeitos. Termina mais um Bate-Bola, segue a programação da Nacional.
Tchau!